Música.
E é tempo de música, o nosso quadro aqui que vai ao ar todas as terças-feiras. Já estamos com ele aqui na linha, Derico Ciotti. Boa tarde para você, seja bem-vindo novamente.
Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo na CBN falando sobre música, no tempo de música. E hoje já vou começar fazendo uma homenagem aqui à nossa querida Stephanie Aydar. Vamos dar um beijo para ela, maravilhosa.
Exato, está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo.
Eu prometi que eu ia mandar um beijo para ela. Ela falou assim, manda. Então, vou mandar um beijo para ela agora. E vamos lá falar sobre os tempos de pandemia e da música, não é, meu amigo?
Exatamente, né? A gente fala sempre da economia, a gente fala, obviamente, da questão da saúde, que é o que mais pegou, mas, de toda forma, né? Todos os segmentos, todas as áreas, todos os setores foram afetados, né? Os músicos que dependiam de uma agenda em bares e casas de espetáculos, né? A gente está falando daqueles músicos que não têm trabalhos assim na grande mídia ou de certa forma difundido e que dependem dessas agendas, né? Nesses estabelecimentos, eles foram os que mais sofreram, né, Derico?
Eu tenho a minha vida pautada nos dois extremos, né? Eu tenho um programa de televisão na EPTV, falamos aqui na CBN. Eu tenho uma possibilidade de amplitude de trabalho muito grande. Ao mesmo tempo, eu sobrevivo tocando em casas noturnas, em shows presenciais. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu estou aqui, e durante esse tempo todo eu fiquei ajudando o máximo que eu pude as pessoas que realmente perderam os seus trabalhos, eu também perdi. Eu fiquei durante 3-4 meses com receita zero, na verdade. Uhum. Então, nós músicos, que vivemos da aglomeração, na verdade, né? A gente vive das pessoas saírem de suas casas e irem ver a gente tocar, pagar ingresso e tudo mais. Isso acabou durante a pandemia, né? Uhum. Então, assim, na verdade, os bares também sofreram, porque eles também dependem de música ao vivo. Agora que a gente começa a perceber o quanto a música ao vivo é essencial para o divertimento e para a noite de São Paulo, do Brasil, na verdade. Uhum. E sofreram, viu? Como sofreram? Como eu conheço amigos, queridos, músicos de altíssimo nível que estão aí completamente perdidos, cara, porque eles não têm o que fazer, eles não têm como pedir para os bares abrir e a receita acabou, né? Na verdade, não tem o que fazer.
Uhum, acaba tendo que lidar com outro tipo de trabalho, às vezes ligado à música também, né? Para você, o mercado da música demorou a reagir ao momento de restrições? Aqui eu tô falando de uma forma bem ampla, né? Tratando aqui, por exemplo, das lives que nós vimos, que eu acho que é o perfeito exemplo, né, do que aconteceu de mudança, né, mais drástica. A gente já tinha lives sendo feitas por artistas, mas na pandemia foi a única solução. Mas não só usando as lives, né? O mercado da música como um todo demorou a reagir a esse momento de restrição? Como é que você viu essa adaptação?
Eu sinto uma falta de poder público nesse momento, né? Uhum. Porque na área da saúde, por exemplo, que é realmente uma área em que você tem que dar a devida atenção, você tem hospitais de campanha, você cria ambientes para tentar desafogar e tentar fazer com que as pessoas tenham o auxílio e a atenção necessárias para poder passar por essa pandemia. Mas os profissionais, tem pessoas que são autônomas. Os músicos, por exemplo, eles são autônomos. Eles vivem do trabalho que eles realizam, é a demanda. Haveria de se ter uma Secretaria de Cultura, um Ministério da Cultura que olhasse para isso, não só para o músico. A gente está falando de música aqui, mas o teatro, você vê grandes produtores de teatro, o Jô, principalmente.
Verdade.
Que transcreve peças, compra peças, direitos para poder encenar aqui, faz produção e tudo, não tem onde encenar, quer dizer, então ele para de fazer, na verdade. Uhum. E isso eu estou falando de um. Imagina a gama nacional de produtores e autores e músicos e intérpretes e atores e dançarinos e bailarinos e tudo mais. Então, assim, você vê que a produção cultural no Brasil se perdeu por conta de uma má gestão, né? Então, a gente sofre por isso, a gente sofre porque também somos uma classe desunida, a gente não consegue se unir em prol de uma ação única. Então, vários são os fatores que fizeram com que a gente sofresse o que estamos sofrendo agora. Mas eu concordo com você, Leandro, que realmente o mercado da música demorou para reagir, porque também não houve uma ação para que o mercado da música se estruturasse dentro da pandemia. Eu acho que até agora não se estruturou, para falar a verdade.
A gente citou, né, as lives, né? Elas ajudam de fato e vieram para ficar mesmo após a pandemia, mas aqui, claro, né, só fazendo aqui um registro rápido, né, antes de deixar você responder, há lives e lives, né? A gente está falando de lives patrocinadas, outras lives que é só mesmo de divulgação, para o artista também aparecer, mostrar o seu trabalho, né? Mas para você as lives vieram para ficar?
Então, as lives passaram a ser o único mecanismo para que o artista dentro de casa possa se colocar dentro da mídia. Quer dizer, utilizou-se a mídia agora de virtual, o Facebook, o Instagram e o YouTube, para fazer com que os artistas dentro de casa se coloquem no mercado. Alguns recebem e a maioria não, né? A maioria faz por investimento para, na hora que a coisa começar a flexibilizar, ele não ser esquecido. Mas é muito difícil, porque a qualidade da coisa é muito ruim, né? Você tem, é que nem você falou, tem lives e lives, né? Você tem a live do Caetano Veloso com os filhos dele, e você tem a live do músico comum, normal, que tá lá com seu violão, cantando num instrumento médio, com um microfone ruim, num lugar que não tem acústica, com um celular e tal. Então fica muito difícil você fazer com que a live seja um produto de qualidade a ser consumido pelo povo, né, pelo público. Então, assim, eu faço algumas lives, não faço muitas, mas faço algumas. Essas lives que eu faço justamente para poder estar no mercado. Isso ajuda muito. Sempre ajudou e sempre vai ajudar você estar presente. Mas eu não sei se isso vai ficar. Depois que a pandemia acabar, as pessoas vão querer sair de casa, vão querer estar nos lugares, né? Eu acredito que o artista, o músico também, né, vai querer estar.
Com certeza. Derico Ciotti, muito obrigado mais uma vez aqui na participação aqui com a gente, nesse papo, né, sempre descontraído e também trazendo esse ponto de vista seu. Lembrando, o Derico participa toda terça-feira aqui no quadro Tempo de Música. Deixe seus contatos, Derico, para que o nosso papo não se encerre aqui no ar, aqui no Estúdio CBN.
Sempre quem quiser manter algum tipo de contato comigo, você tem no Facebook Derico Oficial, no YouTube Derico Oficial, e em homenagem à nossa querida Stephanie Aydar, no Instagram, derico.ciotti.
Ela com certeza está rindo neste momento.
E o meu e-mail, derico@derico.com.br.
Muito obrigado, Derico Ciotti. Até semana que vem, boa tarde.
Um beijo grande a todos aí, até semana que vem. Obrigado, valeu.